Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. 2 anos de profunda calma, senão de real e bem acentuada felicidade. Sentia Bettinata tanta paz de espírito, tamanho sossego de corpo, como que misterioso e inquebrável silêncio dentro e em torno de si, que aquilo lhe parecia mais torpor e adormecimento de todo o seu ser. Outrora tão irrequieto e caprichoso, do que mesmo tranquilidade. Estabelecera-se na proglomento da depressão que a mulher mater costuma trazer o casamento em sua iniciação física, caracterizada, magrado todas as meguices e cautelas, por um cunho feroz de lubricidade e violência. Daí, surpresas imensas, dolorosos retraimentos e cogiações deprimentes, que só podem ser atenuados e vencidos pela impetuosidade e pelos ardores do noivado. Em lugar, pois, de experimentar do objetivo ao intensa les alegrias tão esperadas e prometidas pela imaginação, via nele, pelo contrário, motivos de desalento e desengano com que de certo não contara. E por essas falhas do sentimento sincero e violento que o envolverra ó toda a maneira de inteiriça e inatacável couraça, se lhe é insinuando lenta, mas insistentemente, inexplicável tédio da vida, desgosto de si mesma, e mais que isto, a impressão de um castigo por falta, ou erro, e erro irreparável, inconscientemente cometido. Buscava analisar o que lhe enalma e afigurava-se-lhe que penetrava sem guia, fio, um labirinto inexplorável, cujas voltas de todo desconhecia e que a deixavam perdida em densas trevas, sem mais orientação possível.
Que tenho? Perguntou Ortava com certo derrosmo nos rapidos momentos em que ficava mais e livre da solicitude. Aliás, tão inteligente e estremecida do esposo, todo carinhos e suavidade. Por que não me sinto completamente feliz? Que me falta? Quero seu ou quero, eis a minha vontade, e nada ela resiste. Punha, portanto, esforçado empenho nisso, mas o desânimo caminhava a par das mais valentes intenções, donde alguma irritação já contra a serenidade que Enor dispusera ao derredor do eles dous com tanta discrição com zelo. Parecia-lhe um desencontro. Teria talvez, sabe, achado mais adequada a inversa, expandir-se em festas e no ruído do mundo. Aspirava ele a concentração cada vez mais íntima, na identificação de todos os gostos e preferências, ao passo que Bettina experimentava nesse círculo, que lhe parecia apertado demais, desilusões vagas, pouco definidas e no íntimo apelava para mais alguma agitação fora, a fim de dissipar o tão inesperado e inconcebível mal-estar. E com isso em despertando inquietos, atentos malevolos, os singulares e contraditórios impetos do nervosismo que desde menina tão iriosamente haviam dominado. Deixando-a apática, retraíra-se-lhe a imaginação como perfido ou descuidoso companheiro que, depois de levá-la a arriscado passo, de repente se sumira, trefego, desleal, abandonando-a só sim em perigoso lance. Buscava ver só razões de aplauso no enlace que formara, muitas vezes enumerava, ainda com orgulho, as qualidades que, aos olhos de todos, tanta preeminência davam a Antenor, e já lhe iam nascendo ineficiências por encontrá-lo tão perfeito, segundo o que lhe podia exigir a alma em esfera pura e elevada. Toda essa evolução, porém, em extremo lenta, morosa e a se arrastar, como insidioso reptil, de um dia para outro, formando uma só cadeia de édialos tênues, quase imperceptíveis, mas resistentes, de tempo irrompável. Quis Bettina voltar-se para o passado e nele estudar a história da paixão que a avassalara com tanto império, fazendo-a vitoriosa de não poucos tropeços, resistência do tutor, conselhos e rogos dos irmãos, das amigas e até aquele que afinal se tornara seu esposo. E ficou pasma, haver posto tão grande violência, coisa que agora lhe pareciam, senão de todo mortas, quase indiferentes. Embora aborrecendo os livros naquela quadra fatal, ela que devorara quantos lhe haviam caído debaixo da mão, releu pausamente as obras do marido e releu-as com os olhos da crítica prevenida, disposta às severidades, e não mais com os arrastamentos e simpatias do coração. Achou-as correctas, em puro estilo, mas como de fato eram frias, alambicadas, demasiado polidas, sem esse colorido, essa espontaneidade que atraia, agarra e dá a ideia à vida original, brilhante por vezes imortal. Pareceram-lhe então as poesias de Antenor, na sua perfeição métrica e rítmica, reflexo paulido. Esbatido de versos de outrem, já lidos não sabia quanto, há muito tempo, cuidadosamente assacaladas, mas sem fibra nem estro, assim essas figuras aéreas súbites e insubsistentes, destituídas de formas e contornos claros. Que espelhos combinados de longe, e em certa inclinação chegam a reproduzir no espaço e fazer fluctuar como fantásticas visões. Na exuberância de tropos, na difusa abundância de palavras, faltavam os músculos nervos, circulação de fluido intenso, cálido, vivificante, aquelas evocações, aparições como que de uma existência anterior, já passada, já extinta, a suscitarem só saudades na indecisa e ansiada aspiração à realidade. As intermináveis palestras, repassadas de tamanho encanto e que tanto havia aprendido, a ouvir Antenor discorrer horas inteiras sobre um sem número de assuntos com suave eloquência e indiscutível saber, agora lhe pesavam nas suas sublegítimas conferenciências sem razão de ser nem cabimento. Na indeterminação do que mais podia agradar-lhe naquela fase de inexprimível displicência, horas cortava por modo repentino, quase áspero, desagradável. Preso não pouco tempo seu espírito à direção, influencia exclusivas de Antenor, aspirava, quando menos convinha, a reconquistar a liberdade, a requerir independência e autonomia no modo de encarar as coisas e questões. Por isto também achava prazer especial e a acre contrariar, a princípio timidamente, mas de bem de frente, opiniões e sentimentos que, contudo, no fundo e na essência, reconhecia justos e indiscutíveis. Nessas ocasiões ainda pungia o olhar surpre e magoado de Antenor, que buscava logo, prudente e cavalheiroso, impedir qualquer causa de azedume e dissidência entre ambos, por mais passageira que fosse. Mas a cautelosa e meiga condescendência do marido, se, nos começos, lhe levava ao íntimo certo travo de remorso, depois se lhe foi tornando motivo de mais irritação. Quisera encontrar impugnações varones que lhe desbaratassem os caprichosos e premeditados argumentos e dessem curso diferente aos pensamentos. A increpação de injusta que lhe rogava a própria consciência foi securiamente transmudando em propósito formal de Antenor para afirmar cada vez mais o assignalamento da sua superioridade. E tudo que se devolvia lenta e gradualmente nos recessos mais reconditos da alma, em vez de desvendá-lo com leal e nobre franqueza ao esposo, conforme tanto prometera, encobriu a cautelada, possuída talvez do vexame de si mesma. Sacrifício, aliás, pesado demais ao orgulho deixar suspeitar que errara nos cálculos da existência, tão ansiosamente desejada. Por tal forma, porém, serena superfície do formoso lago, que ninguém poderia sequer desconfiar das correntes encontradas que se moviam nas profundezas da massa líquida. No exterior, tão somente tua mente toque de sensível melancolia, sombras embora leves, como que de longínquas nuvens a perpassarem adelgaçada sobre o disco do sol. Nessas dúvidas e agitações, conheceu Bettina que já era mãe.